Olá, aqui é o Yoshi.
Olá, aqui é o Bob.
E olá, aqui é o Pelux.
E está começando mais o Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Antes de começarmos esse podcast, gostaria de lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento lá no PicPay e no Apoia-se. Então, se você gosta desse programa, quer ver mais, quer nos ajudar com a rotina de lançamento, considere nos apoiar. No PicPay é só você pesquisar por RKST Podcast e no Apoia-se é só você ir em apoia.se/RKST Podcast. E voltamos mais frequentemente com as lives. Agora, toda quarta e toda quinta, lá no Rokushita, a gente tem live de noite. Em toda quarta a gente tá jogando joguinhos co-op junto com Clarice Garcia e na quinta nós estamos assistindo reality shows. Então se você gosta do nosso programa, considere nos ajudar. E ajudando com 15 reais ou mais, você tem seu nome mencionado aqui em todo começo de podcast, assim como fez o Diego Batista,
o Yudi,
o Wesley Rodrigues,
o Matheus Jales,
o Caio Augusto,
a Agatha Sofia
e o Marcos Barbosa. Todos esses que tiveram o nome mencionado aqui nos apoiam com 15 reais ou mais, e para eles a gente dá um agradecimento especial. Vocês são pica.
Muito obrigadinho.
Mas antes de começarmos, como é que vocês estão? O Pelux ninguém precisa saber, porque o Pelux tá aqui comigo o tempo todo, mas você, Bob, o que aconteceu?
Pô, então, ultimamente eu tô participando de um desafio, né, de me exercitar 90 dias seguidos, e hoje é o dia 23, eu acho, do desafio, e loucura, assim, não falhei ainda, estou firme e forte todos os dias indo na academia, me tornei aquilo que jurei destruir.
Com garrafas de água?
Porra, não, teve dia que eu, porra, tava na casa da minha avó, não tinha o que fazer, malhei garrafa d'água. É isso aí, o negócio é se exercitar todo dia.
Mas e aí, até quanto conta que você fez exercício?
Tem que ser pelo menos meia hora de exercício. Entrou mais gente na competição, que é a competição do trabalho, né? E aí a gente determinou as regras mais, assim, tipo, não vale yoga, por exemplo. É, quer dizer, yoga, se você quiser contar como exercício yoga, você tem que fazer mais de meia hora, até tipo 50 minutos, se eu não me engano, o tempo mínimo de yoga é 45.
Uhum.
Se você for fazer bicicleta ou corrida, você tem que usar algum aplicativo que rastreie onde você foi e tudo mais pra comprovar que você foi e que você só, tipo, não estava caminhando o tempo todo, né? Tipo, se for correr, se for fazer bike, beleza, caminhada não conta. Enfim, e aí, tipo, academia, quem for na academia tem que filmar pelo menos um dos exercícios e, tipo, tirar foto lá, né? Tipo, comprovando data e hora que você estava lá na academia nesse momento mesmo.
Pega, mas como é que você tira foto pra provar? É um calendário da academia?
Tem um relógio na academia, mas aí, tipo, tira foto e manda o print dos detalhes da foto no celular, que tem os metadados lá dizendo o horário, local, tudo certinho, assim, pra
caramba,
não ter. É nesse nível, assim, tipo, é metódica a parada pra
eu ia falar, que você tá podia filmar todos os exercícios por, tipo, uma semana.
Aham.
Uhum. E aí você só manda um por dia e você vai alternando os dias da semana pra estar com roupa diferente.
É, então, porque aí se alguém pedir pra eu mostrar a data e hora, não vai ter, entendeu? É justamente isso, a gente já criou esses mecanismos pra evitar falcatruas.
Eu tô pra voltar a fazer exercícios também, mas eu comprei um Ring Fit, né? Só o negocinho, só o bambolê e coisa da perna. E aí tem que esperar, uhum, chegar, mas vai demorar um pouco, mas aí eu vou tentar fazer todo dia também.
O que é o Ring Fit, Pelux, pra quem não sabe?
É um jogo de Nintendo Switch, que assim, ele é um jogo, né, mas ele é meio que, entre aspas, mas ele é mais uma ferramenta de exercício gamificada,
uhum,
que você compra esse negócio que é o anel, né, esse é um anel grande, tipo um bambolê, um pouco menor que um bambolê, né,
uhum,
e um negócio que você amarra na sua coxa, e aí com isso o jogo te passa vários exercícios que ele consegue sentir, né, captar que você tá fazendo usando esses apetrechos aí.
É, e ele é muito espertinho porque o anel, né, o bambolê, por exemplo, muitos exercícios envolvem você apertar ele.
Isso.
E aí, quanto mais você aperta, mais duro ele fica de apertar. E aí, esse é o exercício, é isso que simula o peso.
É porque, tipo, quando fala bambolê, parece um negócio fininho, pá, mas é um círculo, é como se fosse uma faixa de plástico meio. Ele é elástico, mas ele é bem durinho também ao mesmo tempo, assim.
Uhum.
Que é justamente pra isso, pra exercício. Que é como se fosse, pra quem faz exercício em casa com elástico, é tipo, é um pouco similar, assim, também, mas enfim.
Mas ele é duro, né? Ele não,
sim,
é
sim, sim,
bom, eu acho.
Não, não.
E aí,
não.
Tipo, ah, você tem esse que você aperta, igual você falou, tem uns que você tem que apertar na barriga, que eu acho que é pra exercício pro abdômen.
Uh-huh.
Aí tem uns que você tem que alargar, tem uns que você tem que levantar na sua cabeça e ficar mexendo de um lado pro outro. Tem uns que você tem que ficar meio que correndo no mesmo lugar. E aí por isso que você pega muito o negócio da perna também, né? Da coxa.
Uh-huh.
E assim, eles conseguem fazer muita coisa pelo corpo.
É muito pra exercício meio que funcional, assim, tipo, com alta intensidade de, tipo, cardíaca, né? Tipo, mais pouca de força mesmo, assim. Tipo, você não vai ficar torado fazendo ring fit, assim, mas com certeza você pode perder peso só fazendo as coisas no ring fit, assim, sabe?
É, eu sei que tem gente que consegue, que é em forma, e aí, por exemplo, aconteceu na pandemia, né, de que as pessoas pararam de fazer academia, inclusive eu, ó. Uhum. Nunca mais fiz, deu pandemia, eu nunca mais fiz academia, eu tava fazendo. E aí, manteve no ring fit. Tipo, a pessoa não ficou gigante, mas sim, tipo, sim, ficou bem em forma ainda.
Calistenia, que chama, né, que é tipo, é exercício que você faz usando só meio que o peso do seu corpo e coisa do tipo, assim. E aí meio que o ring fit é meio que em cima disso, assim, né, tipo, funcionando, incentivando e melhorando em cima disso. Mas é muito bom o ring fit, tipo, pra você treinar em casa é excelente, assim. Inclusive, é um dos métodos de treino válido, assim, também no negócio. Se eu não for pra academia, eu posso fazer uma sessão de ring fit em casa.
Rolou, você falou lá do seu grupo, né? Uma vez já me chamaram pra um grupo desse, só que aí o prêmio em dinheiro não ia pra mim no final. Todo o dinheiro acumulado era, sempre que alguém não fizesse o exercício, tinha que pagar, sei lá, R$5, uma parada assim, no dia. E aí o dinheiro no final ia pra doação.
Ah, porra nenhuma.
Aí eu não participei por causa disso.
Não, aqui tá... essa competição que eu tô fazendo com o pessoal do trabalho tá valendo R$1.500, quem conseguiu os 90 dias. E só tem 3 pessoas que até agora não falharam, que é eu e mais 2 pessoas. Eu, uma menina e outro cara.
E ganha o dinheiro quem falhar menos?
É, ganha o dinheiro quem falhar menos, exatamente. E aí, tipo, até agora tá empatado os 3. Tô na esperança aí de alguém pegar uma gripezinha, um negocinho e não...
e não tem nenhuma desculpa, nem se a pessoa ficar doente, nem se quebrar a perna, nada.
Já era, irmão. Sinto muito, você falhou o dia, é isso aí, são... Nossa. 90 dias.
Então você pode sabotar as outras pessoas? Então, pode ir na casa dela, quebrar a perna dela?
Pode.
Espirra no copo deles.
Não, tanto é que, tipo, até ontem eram 5 pessoas, só que aí, tipo, dessas 5, tipo, era eu, esses 2 e um casal. E aí o cara desse casal, tipo, ficou mal, foi bater no hospital, e aí, tipo, a mina foi acompanhar o cara, e aí, tipo, eles não fizeram exercício do dia. Aí é isso.
Pô, ela tinha que mandar lá no hospital mesmo, falar, não, pega aí, fica no suro aí, enquanto eu mando aqui.
Isso. Deitar no chão do hospital pra fazer abdominal.
Isso. Não, faz uns agachamentos, pô.
Ah, sim. Meia hora só de agachamento, né?
Pô.
Terminar a coxa da menina um farelo. Mas é isso que eu tenho feito. E Giovana viajou, Giovana tá em São Paulo, então estou sozinho aqui em casa. Aí eu tô procurando tempo pra fazer outras coisas também. Tipo, aproveitando, sei lá, vou ter que começar a fazer o TCC da pós, enfim.
Fez live?
Eu fiz live, olha só, fiz live.
Quanto tempo não tinha uma live do Bob?
Acho que fazia pelo menos 6 meses que eu não fazia uma live.
Se pá.
Mas é isso, teve live.
Pois, Bob, o que eu ando fazendo é que eu estava lendo mangás. E aí eu comecei a ler um que é o pessoal apelidou de Battle Shonen da Corneta. Que eu ouvi sobre ele primeiro, tipo, em fórum de mangá, que eu vi ele pra download, eu vi o pessoal falando bem. Mas aí eu vi um outro podcast que eu escuto de mangá recomendando. Ah, pô, vou dar uma chance pra esse negócio aí. E aí eu fui. O mangá, ele se chama Sensou Kyoshitsu. Ou, em inglês, o The Bugle Call. Ou então, o chamado da corneta, em tradução livre, feita exclusivamente por mim. E sobre o que ele é, né? A gente vai acompanhar a história desse menino que ele trabalha num grupo de mercenários e ele foi adotado ainda criança pelo líder desses mercenários. E ele não é uma criança normal, que ele tem chifre, ele tem literalmente um chifre, assim, saindo do lado da cabeça, que esse chifre ele tem formado de um galho de árvore. Só que, fora isso, ele... supostamente, tudo é igual a um humano normal. A parada dele é que ele ama música. Ele ama tocar corneta. Só que ele foi encontrado por esse bando de mercenários e a vida inteira dele foi nesse grupo de mercenários. E aí, a função dele é ser o corneteiro do exército. Ele comanda um exército de 300 pessoas tocando corneta. E aí, como funciona?
Mas quando o mangá começa, ele já tá nessa?
Ele já é nessa, já começa, ele já é o corneteiro desse exército mercenário.
Entendi, o que eu tava me perguntando, quão fácil é chegar nessa posição, porque parece difícil, parece uma posição importante.
O meu avô, ele tocava clarinete no exército, olha só.
E ele comandou um exército de mercenários.
Isso, comandou um exército de mercenários.
É o bardo.
É o bardo.
E aí esse cara, ele comandava o exército tocando sons específicos. Se ele tocava esse som pelo que você vai pôr agora aí. Significava atacar. Ou se ele colocava... Esse outro Sunco pelo que você colocou agora podia ser defender e coisas desse tipo. E aí ele, o exército dele sabe o que são esses comandos e o outro não. E aí eles são pegos desprevenidos e tudo mais. Só que aí, eventualmente, eles vão pra uma batalha em que ele não pode ser o corneteiro. Ele tá completando 14 anos e aí ele tem que participar dessa batalha.
14 anos de corneteiro do exército?
Não, 14 anos, ponto.
Ah, caramba.
Ele é uma criança. E aí ele vai participar dessa batalha como lanceiro, só que aí dá merda, coisas acontecem, ele se fere gravemente, assim, a ponto de morrer, e ele vai pra uma cabana, e aí a parada dele é que é, pô, vou tocar corneta uma última vez aqui antes de morrer.
Meu Deus.
E esse personagem, ele tinha uma coisa que era até, assim, meio poético antes, que pergunta pra ele, ah, por que que você gosta de tocar corneta? E ele fala, não, é porque eu consigo ver e sentir o som, e aí isso me deixa feliz, isso me faz bem. E ele fala que ele odeia tudo, não gosta de nada, a não ser tocar corneta. Só que quando ele vai tocar corneta pela última vez, o som aparece pra todo mundo do exército vê.
Ô, louco.
Ele começa a dar as ordens usando esse som que agora todo mundo vê, de maneira muito mais complexa do que antes. Então ele faz uma linha que explica onde cada soldado do exército inteiro tem que ficar. Aí ele faz uma linha falando, metade avança pra cá, metade avança pra lá. Coisas, comandos que são muito complicados de você dar assim rápido, ele fala assim que o outro exército não entende, só eles entendem. E isso permite, abre o leque pra muitos outros planos, sabe? Muitas outras possibilidades de comandar o exército.
Sei. Mas, ó, eu tenho algumas perguntas. A primeira. Antes dele começar a mostrar o som pro pessoal, o pessoal começar a ver o som, como é que o pessoal ouvia? É fantástico? É, tipo, é mágico a magia dele?
Antes era só porque ele tocava muito alto a corneta.
Pô, mas aí tá no meio de 300 pessoas, todo mundo correndo, gritando, armadura, espadas se batendo.
É porque ele não fica no meio, né? Normalmente ele fica no fundo, e aí ele toca a corneta. Tanto que tem uma cena que é pra mostrar que só ele é capaz de tocar aquela corneta, porque ninguém consegue tocar a corneta tão alto quanto ele. Que o boneco, eles estão assim longe, e ele fala, chega uma galera e fala, pô, corneteiro, qualquer Zé Ruela consegue fazer isso. Ah, é? Então, o boneco principal, dá uma cornetada aí e faz o som chegar até o pessoal que tá do outro lado, lá perto da floresta.
Ok.
E aí ele junto aí dá a cornetada e o som chega até o outro lado. Todo fica, caralho, moleque é brabo.
E também eles entram sobre, é ele que dá as ordens mesmo?
Não.
Tipo, vem dele ou alguém passa pra ele?
Normalmente é o líder desse exército mercenário que dá as ordens, ó, manda atacar pela direita. E ele vai, e aí todo mundo vai pela direita, coisas assim, entendeu?
Entendi.
E a parada é que a corneta dele não tem nem nota, a corneta dele é só o cano, assim, com o negócio.
Oxi.
Todas as notas são baseadas no quão forte e quão fraco ele assopra.
Mas aí deixa eu te perguntar, então. Aí tá falando do anime que é de guerra, né? Um anime musou, um mangá musou, é isso.
Pior que eu não sei exatamente, Bob, se
não,
é isso.
Mas aí... Onde é que vai surgir agora as problemáticas pra esse personagem? Porque, tipo, ele chegou, ele tocou, ele agora toca no exército, legal. Aí tem um amigo dele que fala a estratégia pra ele, ele toca alto, a galera vai lá e faz.
É, um amigo não, né? Tipo, o pai, é um cara muito mais velho.
Ah, é, beleza. E aí, tipo, a gente vê outras pessoas desse clã, e aí, tipo, a gente se importa com esse clã desenvolvendo, ou é com esse clã de mercenários, ou é só com esse cara?
Que a gente chega lá. Isso tudo que eu tô falando é o primeiro capítulo, gente.
Ok.
Que ele é um pouquinho maior do que o normal. E aí, ele nessa guerra que ele tem que participar, ele é ferido gravemente, vai tocar a última música e ele descobre que tem esse poder.
Uhum.
Só que aí surge outras pessoas, todas elas que têm esse chifre igual dele, com um galinho. E ele chega e fala, despertou, tá na hora de se juntar com a gente. E eles vão lá e pegam a criança pra ele. E aí já surge a primeira criança que tem um poder diferente, né? Não necessariamente criança, né? A primeira pessoa que tem um poder diferente. Porque o mangá, ele explica que cada pessoa dessa que tem esse chifre tem um poder diferente, muito único. E os poderes são bem diferentes, assim, bem esquisitos. Tipo, esse personagem, ele é tipo um curandeiro, e a parada dele é que ele consegue absorver as feridas de outras pessoas pra ele mesmo.
Loucura.
Então ele pega esse cara que tá quase morrendo, porque ele foi empalado, assim, por um destroço que acertou ele, e ele absorve metade da ferida. Que ele também não pode morrer, né? Aí ele pega, peguei metade do seu ferimento, aí os dois ficam meio na merda, mas ninguém morre.
Nossa.
Ok.
E eu não sou de ler, né, livros. Mas eu conheço a fama que o Cornwell tem e eu já vi vídeos de caras explicando se o Cornwell faz sentido ou não, as estratégias de guerra e tudo mais.
Ok.
Então eu sei qual é a ideia por trás dos livros do Cornwell, pra quem conhece aí. E esse mangá, ele passa muito essa vibe, só que com fantasia, sabe?
Ok.
Porque ele vai explicar certinho pô, pra que serve a cavalaria? Ah, a cavalaria, ela serve pra atacar a infantaria. Oh, só que a cavalaria é muito fraca pra quem usa besta. Só que aí a besta demora a recarregar e por isso que precisa da infantaria pra defender ela na frente, sabe? Coisas assim. Ele vai explicando tudo isso e a parada é que ele se junta com essa galera que tem...
Kingdom já me ensinou isso tudo, tá ligado? É isso, já fiz a faculdade do Kingdom, já.
E aí ele se junta com essa galera que tem esses poderes diferentes e a partir daquele momento eles têm que defender uma cidade específica, um reino específico, assim. E aí existe outro reino que é muito avançado tecnologicamente, que também quer atacar eles. Ele se junta a esse grupo e a única coisa que ele pede é que... A única exigência que é feita é que ensinem música pra ele e ele ganha um trompete foda, assim, que tem notas e pistão e tudo mais. E você vê que é algo fantástico nesse mundo que ele fica, caralho, porra é essa? Quando ele vê o trompete com nota. E o cara explica, não, a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, a gente conseguiu criar esse instrumento aqui específico e eu vou dar pra você se você virar nosso empregado e trabalhar pra gente.
Ok.
Sim. É porque, realmente, quando eu vi a premissa desse mangá, eu pensei sobre ele ser o corneteiro, mas ele também ser um estrategista.
Uhum.
E aí me parecia mais interessante tentar entender o que ele tá pensando, o que ele tá planejando, onde ele vai mandar a galera.
Exatamente.
Mas tem muito disso. Esse boneco principal é isso, sabe?
Não, mas você tá dizendo que, tipo, ele a estratégia, o outro cara que fala pra ele, ele só vai tocar do corneta.
Então, é porque coisas acontecem.
Ah, ok.
E aí, tipo, quando ele tá naquele leito da morte e ele usa pela primeira vez, o estrategista não tá perto dele. O estrategista tá lá na guerra lutando. E aí é ele mesmo que dá todas as coisas. E aí tem até flashback dele lembrando. E é através desse flashback que ele é usado como orelha e que é explicado pra ele estratégias de guerra e a função de cada parte do exército, coisa assim. E aí a gente aprende junto, sabe?
Ok, legal.
E aí esse mangá é muito sobre a gente ver esses poderes fantásticos sendo usados em situações que fazem muito sentido numa guerra, sabe?
Uhum, sim.
Por exemplo, vou dar um exemplo meio fictício, assim, baseado mais ou menos no poder do cara. Tem um cara que ele abre portal. Ele abre o portal A, ele abre o portal B. E aí quando você entra em um, sai no outro.
Certo.
E aí, como se usa isso pra guerra? Você abre um portal A embaixo, um portal B em cima, e joga uma pedra de 5 toneladas nesses dois portais, e a pedra vai ficar caindo infinitamente, okay, até pegar a velocidade máxima, e aí você coloca o portal que tá embaixo, ou o portal que tá em cima, tipo numa parede. E aí a pedra vai cair e vai arremessar a pedra no exército inimigo, lá na puta que pariu, entendeu?
Entendi.
E você vai ver várias situações desse tipo com poderes diferentes sendo usados.
Bom uso.
E assim, eu li 4 capítulos só até aí agora, gente. Ele tem, acho que uns 10, 11, muito promissor. O sistema de poder dele é muito legal. Os poderes até agora, todos que apareceram foram interessantes dessa maneira. O poder desse personagem principal é muito interessante, assim.
Não, a premissa é interessante por natureza, assim, de tipo, porra, você... É um cara que ele tá controlando o exército de uma maneira mágica e, tipo, pô, dá pra criar muita coisa legal com isso, né?
Não, assim, e o mundo que é criado é muito interessante, os poderes são interessantes, as explicações do exército são interessantes. Às vezes eu sinto que é um pouquinho de mau gosto na parada da romantização, porque eu acabei de sair de Vinland Saga, sabe?
É.
Eu acabei de assistir, sei lá, a segunda temporada de Vinland Saga, sendo que eu já gosto muito do mangá, e aí, de repente, eles mostram a guerra e olha, as estratégias como são legais, aí um monte de gente morrendo horrivelmente, assim.
É, quando eu comecei a ler Kingdom, assim, eu tive que, entender que é assim, a vida é assim, tipo, é tudo bem, não tem nenhum problema você escolher sua carreira militar e você fazer a sua vida sendo matar centenas, milhares.
Inclusive, em Kingdom, a minha suspeição nesse sentido é ainda maior, porque é uma parada meio que, tipo, já aconteceu, né? Tipo, é meio com um negócio que tá lá, tipo, ele só tá reportando aquilo de uma maneira fantasiosa, né? Mas, tipo, já aconteceu aquilo ali, sabe? Mas, enfim.
Mas é isso, o The Bugle Call, a arte dele não é um absurdo, assim. O design de personagem dele, às vezes, me deixa meio confuso, que tem uns bonecos que são muito parecidos. O líder dele, né? O cara que recruta ele, a cabeça dele é uma flauta.
Caramba. Incrível.
Eu acho muito fascinante. Mas, a quadrinização também, por enquanto, não é lá essas coisas, mas que nem todo mangá desse tipo, né? Tende a evoluir muito com o passar dos capítulos, né? Que o autor tanto vai melhorando, como ele vai se achando, descobrindo no que ele é bom, no que ele não é.
Uhum.
Tipo, o próprio Vinland Saga, porra, a arte do Vinland Saga do começo pro que tá agora é um absurdo a diferença, assim. Mas muito promissor, The Bugle Call, Sensou Kyoshitsu, o Toca Corneta, você encontra aí pelas internets, recomendo. Sabe o que é foda? Todo mangá que a arte é feita por um cara e a história é feita por outro, eu acho que já aumenta muito a chance da história ser boa.
É, né? Com certeza. Tipo, aumentar, aumenta.
É, ou ser no mínimo bem escrito, bem estruturado, porque, sei lá, até o próprio One, sabe? Com Mob Psycho, essas coisas. Não que Mob Psycho seja outro artista, mas One Punch Man, por exemplo.
Aham. Vou continuar aqui falando então de coisas mais fantasiosas, mas antes de começar a falar de fato sobre o que é que eu trouxe aqui, eu vou responder um comentário do Fábio Henrique, que ele tinha mandado no Metros Rasos 63 pra gente.
Uhum.
Ele perguntou se eu ia ler Mugen to the Deep. Se não tivesse ainda, ficaria aí a dica. Já li e tô esperando sair mais capítulos pra falar aqui do Mugen to the Deep. E teve outras pessoas, inclusive na live já, que veio falar do Mugina, tipo, ó, Bob, você viu, pá, do Inyo Asano. Estou de olho. Mas aí também falando de mangakais que eu já comentei aqui, inclusive, e continuando também falando de coisas fantasiosas, eu vou falar aqui de Shoujin X.
E lá vem.
Shoujin X ou Superhuman X, né? Tipo, Superhumano X, Superhumano X. É uma série de mangá, né? Um mangazinho feito pelo nosso queridíssimo Sui Ishida, né? Que é o mangaka de Tokyo Ghoul.
Ih, rapaz, agora entendi a reação do Yoshi.
Inclusive, ele começou, tipo, como um mangá que a serialização era quando o Suishida queria postar capítulo, assim. Era um negócio meio solto, assim, na Torani Yogi Jump, né? Que é da Suecia, né? No Manga Plus, lá, pá, não sei o quê. Ficou sendo publicado quando o Suishida queria, até que, eventualmente, a Shonen Jump fez, não, vamos deixar isso serializado direitinho. E aí, inclusive, ele chegou a ser publicado na revista mesmo da Shonen Jump por um tempo. Ele ficou, tipo, acho que foi no final de 2021 até o começo de 2022, saindo realmente impresso na revista. Só que aí agora é só online que tem pra você ler. Inclusive, fica aqui a crítica: no aplicativo da Shueisha, se você for tentar ler em português, você só consegue ler os 3 primeiros capítulos e os 3 capítulos mais recentes. Mas em inglês você consegue ler todos.
Ah, sim.
Então fica aí. Se você quiser, se você souber inglês, no aplicativo lá do Manga Plus tem todos os capítulos pra você ler. Mas enfim, do que se trata então Shoujin X, né? Esse mangá novo aí sendo publicado aí pelo menino Suishida, né? Do que é que se trata? A gente vai começar acompanhando esses dois caras, um que se chama Tokyo Kurohara, que é o protagonista da história, e vai estar um amigo dele, o Higashi Azuma. Esses dois caras, eles são amigos de infância, mas o Higashi, ele é considerado um leão, por assim dizer. Tipo, ele é um cara excelente em tudo que ele faz. Ele é um excelente atleta, ele é uma pessoa de bonzíssimo coração, extremamente altruísta, e ele é muito inteligente, e ele é muito foda. E tem o protagonista, né, que é o Tokyo Kurohara, que é meio que quase que o oposto disso, assim. Tipo, na verdade, ele tenta ser uma pessoa legal como o outro. Ele não é tão bom no esporte, ele não é tão bom com as pessoas, tipo, eloquente e tudo mais, mas ele tem um bom coração, pelo menos, e eles dois são amigos e tudo mais. Só que enquanto o Higashi é considerado um leão para as pessoas, né, o Tokyo, o Kurohara, ele é considerado um abutre, né? Um carniceiro, como é que chama o...
Urubu.
Um urubu, isso. Considerado um urubu pelas outras pessoas, porque ele tá lá só rodeando o leão, esperando a carniça e pegando os prêmios, assim, por estar andando com esse cara excelente do lado dele. É assim que a galera vê eles. O mangá, ele começa já com a cena de abertura muito legal, que a gente vai estar acompanhando uma menina no avião, uma menina chamada Ota L. Ela tá lá no avião e ela tá muito feliz porque ela tá indo pra Tóquio pra participar da competição de fazendeiros, sabe? Onde cada um apresenta os seus produtos e quem teve o melhor produto, não sei o quê. E o produto dela é um tomate que tem um formato de bumbum, inclusive. E é tipo, ela quer vender esse tomatinho dela. Ela é uma criança, assim, sei lá. E porque quer a fazenda do avô dela, ela tá indo lá no lugar do avô, porque o avô dela já não pode viajar. E ela quer ir pra ganhar repercussão, pra ganhar muito dinheiro, pra comprar uma casona e ter um cachorro. E ter a fazenda com um extrator legal. É isso, esse é o sonho da vida dela. Ter uma casa grande, uma fazenda legal e um cachorro.
Bom sonho.
E aí, ela tá lá conversando isso com uma senhora que tá sentada ao lado dela, e aí levanta um cara no avião, e esse cara simplesmente pega a mão dele, estica e taca fogo no avião. Uma chama negra cobre o avião por dentro, e o avião começa a incendiar e eventualmente cai.
Meu Deus.
E aí, é quando a gente vê o troca, né, a cena que era do avião, a gente vê o protagonista, ele vem do avião pegando fogo. jogo. E ele falando sobre a situação. Porque essas pessoas que têm esses poderes, né? Como esse cara que esticou a mão e tá com fogo no avião. Ele é um Shoujin, né? Um super-humano, que a galera chama. Que é essa galera meio que começou a surgir de repente. Muitas acabam fazendo muita merda. E meio que a vida piorou muito desde que começou a surgir essas pessoas com esses poderes. Tanto o Higashi quanto o Tokyo, né? O protagonista. Eles decidem, tipo, porra, não, esse avião caiu. Vamos lá, vamos se voluntariar pra ajudar a procurar os destroços, procurar por sobrevivente.
Pô, sorte procurando sobrevivente numa queda do avião.
Pois é, mas enfim. E aí no caminho pra lá, eles encontram, tipo, uma menina que tá tendo uma discussão com os caras. E aí eles, tipo, o protagonista, ele fica, ai meu Deus, essa menina tá sofrendo. Porra, eu deveria ir lá ajudar ela, não sei o quê. E aí o colega dele chega pulando, assim, do topo do prédio e cai, assim, no chão. E tipo, eu sou foda. E aí luta com os caras que tava lá atazando a mina e quebra os braços de um dos caras. Enfim, ele dá um cacete nos caras, assim. Ele é mega lutadorzão, assim. E aí eles vão lá pro negócio do avião, não sei o que, sei lá. E no que eles estão voltando pra casa, aparece os caras de novo. Só que dessa vez, o líder da trupe lá, que eles enfrentaram, ele agora virou o Luffy. É o pirata que estica agora. Ele tá os braços e o pescoço dele esticando. E ele tá muito violento agora.
Inclusive, é muito foda a arte nessa parte.
Eu ia chegar nessa parte, mas que eu já posso falar aqui agora que é lindo, lindo esse mangá. O Suicida, ele tipo assim, ele fez o Tokyo Ghoul, né, que se você for lendo, você vai ver que ele vai progredindo muito a qualidade do desenho dele. E agora o Shoujin X, tipo assim, é outra parada também, assim, o cara tá muito bom, é muito bem feito, as cenas de ação são muito claras, muito transparentes, assim, do que é que tá acontecendo. Você, tipo, tem umas páginas duplas iradas, assim, uns momentos muito, tipo, uou, olha que foda isso aqui, é foda mesmo que ele desenha bem pra caralho. Continuando, o que é que acontece, né? Esses caras, eles chegam, tá com poder de esticar, e eles sentam o cacete no protagonista e no amigo dele, né? E aí, no que eles estão fugindo, eles acabam esbarrando, né? Que era do cara que tá esticando agora. Eles veem uma maleta com duas seringas, dizendo que é um soro pra fazer uma pessoa virar um Shoujin. E aí, o cara que é o leão, ele vira assim e fala, não, porra, eu vou injetar aqui. E aí, o outro cara faz, não, quer saber? Quem vai injetar sou eu. Então, cada um pega, na verdade, uma seringa e injeta um no outro. Cada um injeta um no outro pra ver, né? O que é que cada um ia virar ali e tentar sair dessa situação, porque senão eles iam morrer, o cara ia matar eles dois.
Uhum.
E acontece que o cara que era o leão, crime ocorre, nada acontece, feijoada. O cara ficou de boa.
Ele não ganhou poder, nada?
Nada. Aparentemente, não teve nenhuma transformação física, nem de poder, nem nada. Mas enquanto isso, o protagonista, ele simplesmente fica com um bico de abutre, como se fosse uma máscara, meio que um crânio assim, surge sobre ele, o rosto dele muda, como se fosse, imagina uma pessoa de Boku no Hero Academia, que tem a característica dela de ser um abutre, sei lá, é meio que isso assim, sabe?
É tipo a máscara do Plague Doctor, sabe? Isso. Só que de carne assim, é a cara dele
isso,
mesmo.
Isso, exatamente.
Entendi.
E ele fica mega forte, mega ágil, e ele derrota o cara lá e tudo mais. Só que ele não consegue mais fazer o rosto dele voltar ao normal. Ele agora tá com esse rosto de abutre. E esse é só o primeiro capítulo de Shoujin X. E daí pra frente é que a gente vai vendo como que a relação desses dois personagens vai mudar depois desse momento, né? Em que um ganhou o poder e o outro aparentemente não ganhou. Eu tô falando aparentemente porque não foi confirmado em momento nenhum se ele ganhou ou não ganhou. Até onde eu li, né? O poder. A gente vai ver o protagonista agora, como é que ele vai viver a vida dele sendo agora esse monstro. E a gente vai ver também um terceiro núcleo, por assim dizer, que é mais pra um segundo núcleo, mas enfim, que é o que aconteceu nesse avião, o que é que esse cara que tá com fogo no avião fez e tudo mais, porque a menina do Tomate, ela sobrevive o acidente do avião.
Caraca!
E aí é meio que tipo assim, o que é que vai acontecer agora, sabe? Quem é esse cara que tá com fogo no avião? O que é que essa menina vai fazer da vida dela agora? O que é que o protagonista vai fazer da vida dele? E o coadjuvante e tudo mais? E é muito legal, muito legal. Eu li acho que até o 12º capítulo, alguma coisa assim.
Eu li literalmente um capítulo quando ele lançou assim.
Uhum.
E o pessoal falou, ah, é o mangá do cara do Tokyo Ghoul. Eu fui lá e li o primeiro. Mas toda semana eu vejo ele lá na Shonen Jump, hein, junto com os outros.
E ao que parece, ele é bem bem quisto, né? Tipo, a galera gosta dele, assim, tipo, tem um número de leitura meio alto, assim. E, inclusive, ele tem uma parceria com um outro negócio de distribuição. Tipo, ele não sai só no Manga Plus. Ele sai no Manga Plus e um tal de Viz, que é tipo um...
É uma distribuidora, editora, eu acho, não é?
É, só que é americana, tipo, é um site americano que sai, assim.
A única coisa, Bob, do Shoujin X pra mim é que ele é meio cringe, assim, nos designs, eu acho.
Como assim meio cringe o design?
Ele é muito edgy, é tudo muito edgy, assim.
Ah, mas porra, abraça,
irmão. Edgy pra caralho,
abraça,
não, é.
Abraça,
tem que ir preparado pro edgy, assim.
Pô, eu tô vendo uma imagem aqui de um cara que tem um super queixo.
Um super queixo?
É.
Ah, porra, cara... Sim. Sim, esse cara, ele é muito bom.
É, parece um super queijo. Um bom design esse aí.
É, não, tipo assim, velho, ele tem uns designs muito fofo, eles têm uns designs que são muito edgy, mas ele...
É, não, assim, o personagem principal, ele é muito edgy, assim, de design dele, ele tem a franjinha que cobre um dos olhos.
Ele parece o carinha lá do Jujutsu.
O Junpei.
O Junpei? Junpei? É, o Junpei.
Aham. Não, tipo assim, ele é extremamente edgy nos momentos dele, assim, tipo, ele quer ser edgy, sabe, às vezes. E eu abraço, assim, eu vou junto. Tipo, porra, a cena que esse cara que taca fogo no avião, no primeiro capítulo, porra, a cena dele tacando fogo, ele tá, tipo, muito fodão, assim, tipo, porra, não, eu sou o cara demais, sabe? Tipo, quando ele tá botando o negócio. A primeira imagem do mangá, quando você abre o mangá, a primeira imagem que tem é um desenho meio dark, assim, como se fosse um protagonista. Ele tá meio que, tipo, de queixo erguido, assim, meio que olhando pro céu, enquanto um abutre antropomorfizado, assim, tipo, meio que abraça ele com as asas. Enfim, velho, abrace o Ed quando você for ler Shoujin X, assim. Porque é metade da experiência e é muito bom. É muito bom.
É muito bom, então, o mangá. É muito bom. E esse fator ou o mangá é muito bom?
Tipo, é muito bom esse fator e é muito bom o mangá até agora. Até onde eu li, eu li os primeiros 10 capítulos e eu estou realmente gostando, assim. Eu estou intrigado.
Melhor que Tokyo Ghoul.
Eu acho que...
Se tá no nível próximo, já não é muito bom.
Não, eu acho que é. Eu acho que é claramente melhor que Tokyo Ghoul. É porque, tipo, no Tokyo Ghoul eu li bastante, né? É muito difícil eu comparar um mangá de 10 capítulos com um mangá que eu li 80, sei lá.
Tá,
né?
Tá,
enfim. Por isso que ficou essa minha dúvida. Mas tá aí, ele já tem, acho que são 60 capítulos lançados? 60, não, 30 capítulos, 30 e pouco. Ele tá no capítulo 39 aqui no momento da gravação. É o sexto volume dele já. Os capítulos dele são bem grandinhos, assim. Tá até que um volume só são 6 capítulos, sei lá, mais ou menos. É, cada capítulo tem umas 40 páginas, sei lá. E fica aí, velho. De verdade, a recomendação me surpreendeu, eu não esperava. Ele consegue trazer um equilíbrio muito gostosinho, porque, tipo, ele tem uns momentos de alívio cômico, sabe? São seguidos, às vezes, de um momento de, tipo, porra, tem uma cena que é o personagem, ele vai tentar voar, por exemplo, ele vai tentar voar. Tipo, meu Deus, eu vou tentar voar. E aí ele pula e ele bate, assim, o braço, aí ele não consegue, porque, né, enfim, ele não tem a asa, ele só tem a cabeça de abutre, ele começa a bater a mão pra ver se ele vai, não consegue. No que ele cai, ele bate a cabeça no chão, e essa cena dele batendo a cabeça no chão é desenhado, tipo assim, muito foda, sabe? Como se fosse, tipo, pra ele morreu, sabe? Sei lá, tipo...
Caraca.
E é só de alívio cômico, assim, e é muito legalzinho, muito legalzinho.
Uma coisa que eu não lembro se você falou e eu não prestei atenção, mas a sociedade tá ok com essa galera do Shoujin X?
Desde que os Shoujins apareceram, a qualidade de vida meio que deu uma piorada, por assim dizer. Porque muitos desses Shoujins usam poder pro mal, né? Tipo, usam pra roubar, pra matar, pra enfim.
Entendi, mas as pessoas sabem que eles existem.
As pessoas sabem e reclamam, sabe? Tipo, ah, meu Deus, não deveria existir os Shoujins ou coisa do tipo.
Ah, então ele fica meio que sendo marginalizado.
É, meio que isso, meio que isso. Até porque, tipo, meio que ele e o amigo dele meio que odiavam os Shoujins, sabe? Antes até deles decidirem se injetar um negócio. Eles ficavam nessa, tipo, porra, não, os Shoujins são meio merda, eles têm tanto poder e não escolhem fazer o bem, não sei o quê. Apesar de que, acho que é no segundo ou no terceiro capítulo, eu não lembro agora, a gente é, logo no comecinho, a gente é introduzido a meio que uma associação desses super-humanos que eles querem meio que fazer o bem, assim, é como se fosse uma associação de herói dos Shoujins, assim, também. Inclusive, esse cara super queixo que você falou, ele é dessa associação, assim, ele é meio que um dos líderes dessa associação. Mas é isso, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar de Shoujin X. Valer sabendo que é bem edgy mesmo, mas que também é bem divertido, assim, tipo, eu como eu disse, tô no 11º capítulo, é 10º capítulo, sei lá, e eu tô gostando. É um negócio lindo, 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 e eu espero que seja uma boa história, né, no geral, assim, quando... Quem sabe no futuro eu trago aqui atualizações. Se mais pra frente, se eu continuar lendo, porque falar no Sabushi é maldição, né? Mas se eu continuar lendo e ficar muito ruim, eu venho aqui falar.
Ok. E vocês dois falaram de mangás, né? Então eu vou continuar e também falar de um mangá.
Olha aí.
Que no caso não é um mangá nem um pouco desconhecido e não vai ser novidade pra ninguém. Porque de um tempo pra cá, na verdade já tem um tempo, né? Isso já aconteceu e já passaram semanas. Mas enfim, eu li o mangá de Dragon Ball Super.
Meus pesos.
Caramba, tá aí um negócio que eu não esperava.
Eu não li tudo.
Uhum.
Eu li logo depois que acabou o anime, né? Acaba o Torneio de Poder. E até é engraçado porque o episódio que começa o próximo arco do Torneio de Poder é o mesmo do último, então você tem que ver o finalzinho do Torneio de Poder, que é diferente do anime e é muito mais legal do anime. Pelo que eu vi ali. E aí você começa o arco do Moro.
Sérgio Moro?
Esse aí.
Uf, caralho, eu não sei nada de Dragon Ball.
A gente já falou algumas vezes de Dragon Ball aqui no podcast, né? Tipo, eu já falei de Dragon Ball no geral, já falei de Broly, já falei do filme lá do Piccolo. E enfim,
uhum.
É um negócio que é presente na minha vida. Eu entendo que não é nada incrível,
uhum.
Que não é nada uou, mas é um massa velho, né? Tipo, eu acho muito satisfatório ver pessoas saindo do soco jogando poder uma nas outras.
Uhum.
Tanto que eu gosto muito de jogar jogos de Dragon Ball, porque é legal ser um ser super poderoso e sair voando, socando e jogando poder nas pessoas. Mas, tava nessa vibe de Dragon Ball e não tinha muita coisa de Dragon Ball pra acompanhar. Na verdade, eu tava nessa vibe de Dragon Ball justamente por causa de um jogo, que foi o anúncio lá, né? Foi próximo de quando anunciaram o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, que vai ser o melhor jogo de todos os tempos.
Vai mesmo.
Aí eu comecei a ver o mangá, fiquei muito feliz, porque ele já avançou vários, né? Acho que já tá uns 2 ou 3 arcos depois desse do Moro, e já então, eles vão fazendo bem depois, mas esse arco do Moro já tem inteiro colorido. E é muito bonito. Eu já vi umas imagens, assim, de tipo, do Dragon Ballzinho, do Dragon Ball Z, nas versões, é muito, assim, o traço é muito bonito, né? Eu acho que não é o Toriyama, tem um cara lá que tá desenhando o Super, se eu não me engano.
Ah, não é ele?
É, eu acho que não. Mas o traço acompanha, né? E, tipo, desde lá do começo, dos outros Dragon Balls, eu já acho bem bonitos. Mas, enfim, foi algo que colaborou a eu ficar querendo ver, porque realmente estava muito legal. E aí o lance desse arco, né? Tipo, acontece depois do Super, Goku e Vegeta estão treinando. Isso já foi algo que eu gostei de quando mostra essa parte deles treinando. A relação deles parece que funciona muito melhor aqui no Super, né? O Vegeta parece um personagem muito mais crível, um personagem que vai estar lá, ajudando, tipo, sendo do bem e tá sendo rival do Goku. E os dois personagens são muito mais... são muito melhores escritos, né? O Goku, ele... não sei se você já viu uma teoria, né? Mas tem a teoria de que no anime do Dragon Ball Super substituíram o Goku, né? Que aquele não é o Goku de verdade do Z.
Ah, é?
Assim, eu não sei se é uma teoria séria, mas é porque ele é um Goku muito não Goku, assim. Ele é só um cara imbecil. Ele não é o Goku, sabe? Ele não é escrito como se fosse o Goku. Ele é o... assim, eu acho que resume bem uma coisa que eu pensava, assim. Que quando lançou o Super, eu tava na fase que eu tava um pouco afastado de Dragon Ball, mas eu gostava de Dragon Ball por ter visto muito na minha infância e tal. E aí eu falei, vou ver o Super, né? Mas Dragon Ball, ok. E eu vi e eu falei, não é muito bom, mas é Dragon Ball, né? Eu pensava assim.
Uhum.
Só que depois que eu voltei pra ver algumas coisas do Z, não é esse o nível, sabe? O Super, ele é muito pior do que era o Z. O Dragon Ball, ele tinha coisas melhores escritas e construía mais situações pro arco e tudo mais. Tudo bem que ele faz aquele lance de, o arco vai acabar aqui, opa, não, o vilão deu um jeito de ficar ainda mais forte e vai ter agora toda uma nova camada, né? Que tipo, o One Piece faz umas coisas assim também. E ele vai sempre se enrolando, né? No Z. Aqui no arco do Moro, pelo menos, é mais direto ao ponto. Mas eu sinto que ele segue um pouco mais a qualidade que tinha do Z. Tanto que eu não sei se eu posso comparar direto, porque ele é realmente um arco de escopo muito menor. Mas eu acho que ele é um tanto melhor do que o arco do Cell e do Buu. Assim, né? Esse do Moro agora. Talvez porque esteja mais fresco, mas eu gostei mais.
Ok.
Mas basicamente eles estão treinando. E aí chega a galera da Patrulha Espacial lá e precisa da ajuda deles, porque esse Super C, já de mais de, eu não sei se é milhares ou bilhões de anos, mas ele já existe há muito tempo. Ele é um cara que é tipo o Galactus da Marvel. Ele come planetas. E ele absorve todo o planeta, todas as vidas do planeta, e assim ele vai ficando cada vez mais forte. E ele só conseguiu ser selado por eu esqueci o nome da galera, mas aquela galera dos deuses, né, do Dragon Ball. Não os deuses da destruição, que tem do Z lá, que aparece na saga do Buu. Os Kaios, coisa assim. E inclusive é engraçado porque o cara que selou o Moro, ele é da raça do Majin Buu, né? Que eu acho que isso é um retcon, né? Eu acho que, na teoria, o Majin Buu era um ser único, né? Ele era um demônio lá. Não tinha uma raça deles.
É, né?
Mas isso começou em universo escondido de Dragon Ball. Tem jogo, né? Xenoverse, eles mandaram essa. Mas é interessante. O que eu gostei desse arco também, por exemplo, quando eles vão lutar com o Moro. O Moro acorda, né? E eles vão lutar com o Moro. É que o Moro, ele não tem poderes que você esperaria de poderes de Dragon Ball, assim. Ele não é tipo, todo mundo é meio que igual, né? Todo mundo é super forte, super rápido, joga poder.
Uh-huh.
É isso,
e
né?
E voa.
Voa, é. O Moro, ele tem magia, eles chamam, né? Então, tipo, ele consegue se conectar com o planeta, eles estão lutando lá em Namekusei, e eles conectam o planeta e puxa, tipo, magma do planeta pra atacar eles, ele absorve a energia deles, coisas assim, né? Isso era interessante no começo, até chegar na última luta, que meio que eles não pensam mais nisso, eles começam a tratar ele igual um boneco de Dragon Ball.
Ah, porra.
É só um empecilho pra primeiro encontro deles.
Que foda.
Assim, tem algumas coisinhas que levam, né? Mas, ainda assim. E falando no Moro, você já viu uma imagem dele?
Não.
Ele tem um design, quando ele aparece, ele tá assim, igual eu mandei na foto, porque ele tá fraco, ele tava selado, e aí ele tem essa aparência que ele é super velho, né? Com uma barba grande.
Parece um bode.
Ele é um bode, tipo um bode.
Assim, eu tenho certeza que ele vai virar um boneco genérico de Dragon Ball.
Ele vai virar um Tumblr sexy boy.
Eu acho o design dele massa, só que cada vez que vai passando o tempo, ele vai absorvendo a galera, ele vai ficando mais jovem e mais chato. Tipo, o design dele vai piorando muito, cada passo, cada fase é pior, mais chato que a outra.
Ele vai ficar que nem o Freezer, que é igual o Cooler.
É, então, e aí na última ele nem é mais bode, ele só tem os chifres, mas ele fica, ele não tem mais o focinho, sabe, essa cara assim.
Uh-huh.
E aí ele fica num design de filler, aí fica um boneco de Dragon Ball GT. No começo ele é muito mais interessante.
Assim, é loucura que tipo, não tanta loucura, né? Mas, tipo assim, a loucura que Dragon Ball ainda é essa parada, assim, né? Tipo, ainda é um mangá grande, um anime grande. E, tipo, meio que todo mundo que assiste Dragon Ball continua assistindo porque meio que não leva muito a sério a obra, né? Tipo, a maioria, assim.
Uhum.
Meio que vai acompanhando porque, é maneiro. O cara vai, sei lá, vai...
O meu negócio, eu quero
Power
ver...
Power Fantasy, e é isso, né?
Eu quero ver a galera treinando e ficando mais forte e saindo do soco.
Porra.
É o meu ciclo de gostar de ver coisas. E, então, funciona pra mim. Mas, assim, eu nunca tinha ido atrás do mangá. É porque eu realmente tava numa fase que meio que não tinha o que fazer. Não tinha mais o que assistir, né? E, tipo, não tinha mais nenhum filme próximo e tal.
Mas eu acho muito doido que, tipo... É só isso mesmo, Dragon Ball, né? E feito você falou, tipo, as lutas, os personagens são meio que a mesma coisa. Todo mundo voa, todo mundo solta bolinha de energia. Um ou outro tem teletransporte.
Uhum.
E é isso, né? E todo mundo vai ter fases diferentes, formas diferentes. E acabou, né? E é isso. E repete o ciclo. Chega vilão mais forte, todo mundo vai treinar, sai do treinamento, vai batendo vilão.
Tem uma outra coisa que esse arco acho que faz diferente, que é coisa de anime, né? Mas quando o Moro chega, ele chega com uma galerinha. E aí se dividem assim, tipo, tem Shihan, luta com esse cara. Yantia, a luta com esse cara. Kuririn, mestre Kami com esse.
Caralho, Yantia.
Sabe? O pessoal se divide.
E todos eles perdem horrivelmente porque eles são os personagens série C.
Isso.
Então, pior que não, assim, eles vão usar. Ah, sim.
O Yantia tem um dos designs mais legais, pô, de Dragon Ball.
Ele tinha.
Ele tinha.
Hoje em dia eu não sei. Pô, mas quando ele tinha o cabelão grande?
Então, quando ele tinha o cabelão, ele depois que fica com... Depois que ele fica com a roupa que todo mundo usa e com cabelo curto, que ele fica parecendo o Gohan.
E até os poderes dele eram diferentes, pô. Ele tinha as mãozinhas do lobo, que ele era tipo pois as mandíbulas do lobo, ele atacava as pessoas. Ele controlava a bolinha.
Sim.
Pro lado e pro outro.
Então, mas é igual quando o Tenshinhan apareceu também.
Uhum.
Que ele tinha aquele golpe que consumia energia dele, ele fazia vários braços. Quando o caos apareceu também.
O Tenshinhan não tinha se afastado da galera?
Ah, eu acho que sim, mas tipo, a Terra tá em perigo, ele vai, né?
Ah, porra.
Eu gosto muito que o golpe do Tenshinhan, ele faz o bucetão e solta as coisas de energia e ele é tipo um triângulo a magia dele, né?
Uhum.
E os buracos são os quadrados que faz do show.
É, sim. É bom.
Eu nunca esquecerei disso, do Arco do Céu.
Mas eu acho que tudo isso só porque eles apareceram mais cedo, na época que Dragon Ball era outra coisa.
Uhum.
E aí ele deixou mais atenção. E tanto que agora...
Inclusive, eu tenho muita vontade de ler o Dragon Ball original, o Dragon Ball...
Dragon Ballzinho.
O Dragon Ballzinho. Tenho muita vontade.
Eu lembro de ler a luta do Tenshinhan no Dragon Ballzinho. O Goku e o Tenshinhan lutando.
Eu assisti tudo, assim.
Eu li a luta do Tal Pai Pai. É a memória que eu tenho.
Então, eu nunca li a história de Dragon Ball cronologicamente, o Dragon Ballzinho. O Dragon Ballzinho eu lia pedaços aleatórios, assim.
É, então, o meu tio, ele tinha uns mangás e na época do colégio, eu tinha um colega que ele tinha alguns, mas na época do colégio, na verdade, eu nem lia, eu só lia com o meu tio, tipo, quando era criança na casa da minha avó, assim.
Ah, eu li na faculdade, porque a mesa onde a gente jogava Magic, ela tinha várias páginas de Dragon Ball coladas, assim, nela.
Ah.
Pra fazer o padrão, sabe?
Aí tu lia e as aí, tinha... páginas de Dragon Ball da mesa de Magic.
Que tinha a luta inteira do Gokuzinho com o Tenshinhan lá. E era muito bem coreografado, inclusive, muito mais bem coreografado do que hoje em dia.
Com certeza, porque Dragon Ball nessa época era muito negócio de arte marcial, né? Tipo, era torneio de arte marcial, não sei o que, sei lá. Então, tipo, as lutas eram muito, tipo, mano a mano, assim. Inclusive, é um negócio que eu queria ver o Toriyama tocando de novo, assim, sabe? Porque me parecia um negócio que ele era muito apaixonado, sabe? O Toriyama parece alguém muito apaixonado por arte marcial, né? Tipo, por que ele não faz um outro mangá disso, sabe? Mas, enfim.
Ele tá fazendo o Sandland, né? Que parece que é outra paixão dele, que são as máquinas, né? Os carros e tal.
Mas o Sandland já acabou, não? Que eu saiba.
Sandland é um volume só, né? Eu acho que já acabou, sim.
Não, ele não tá fazendo.
Então, mas aí pode ser que depois, agora, ele vá fazer algo assim, né?
E é antigo, é tipo... É de 2006, eu acho, sei lá, o Sandland. É um mangá de 2000, pô. O primeiro... 2 de novembro de 2000.
Ah, nossa.
É, pô.
Eu jogava que era de agora.
Não, não. É porque o jogo vai sair agora, né? Mas...
É, e o jogo vai sair porque vai sair um filme.
Ah.
Eu tava ouvindo conversa... Ah, então deve ser do filme, né? Porque eu tava ouvindo conversa do Sandman antes do jogo.
Entendi.
Aí eu pensei, ah, vai sair o mangá, tá saindo, e o galera já tá fazendo um jogo que conversou com ele antes de começar a sair o mangá, enfim.
Uhum.
Mas, ó, tipo, eu acho que valeu a pena.
Você acha que vale a pena pra alguém que não acompanha Dragon Ball? A pessoa simplesmente chegar lá e ler esse arco, você acha que é legal, é divertido?
Pessoa que não viu nada de Dragon Ball?
Não, a pessoa que, sei lá, viu até o Z, né? Viu até a Saga Buu.
Pô, assim, eu acho que não, porque vai perder, né? Porque eles trazem coisa do Super, né?
Entendi.
Deuses da destruição estão presentes, os anjos, né? O instinto superior é um assunto, tipo, sabe? Essas coisas assim, eles estão continuando do Super.
Uhum.
Pô, mas olha que legal. Eu acho que aparece o boneco mais legal de Dragon Ball. Tem um boneco que tá nesse arco, que é o Mirus, mas é o maior boneco de Dragon Ball. Aí tinha ele na cena, eu achava legal a cena, é o boneco mais legal. Assim, foi vapo. Eu gostei.
Ah, que bom.
Tendo em mente que é Dragon Ball, mas é um Dragon Ball melhor do que o Super, que eu falei. Então, se você tá, você viu o Super e tá achando que tá um nível baixo, ele melhora dali.
Também, né?
Mas é bem interessante. Assim, a escrita é melhor. Tem umas coisas mais construídas. Como eu falei, o Goku, ele se porta de uma maneira muito mais interessante. Ele não é só um bobalhão, né? Por exemplo, quando ele sente a energia do Moro, porque eu não vou lembrar exatamente o que ele fala agora, mas ele diz que é tipo, ah, como se fossem várias almas gritando por socorro, uma coisa assim. Tipo, ele fala que isso faz falar com umas caras sérias, sabe? Ele fica com medo quando sente a energia. E ele não falaria algo assim no
Super.
Eu falaria, nossa, é um cara muito forte, vou lá, vou estar com ele.
Não, é no Super o Goku é um vilão, né? Assim, o Goku é um vilão no Super, né? Tudo bem.
E tipo isso. Poder dar um Senzumbim pro céu pra jantar o filho dele na porrada.
Não, mas esse momento aí...
Isso é Z ainda.
É, isso é pelo menos ele só sendo um péssimo pai, mas tipo...
Não, mas isso era abordado, sabe? O Piccolo dá uma bronca nele, ele tem coisas assim.
E fala que é teoria, sobre a honra da arte marcial também, né?
É porque ele confiava muito no filho dele, não, porque eu sei que meu filho... Imagina, pau no seu cu do seu filho, olha, o céu vai destruir o mundo, quanta gente morreu.
Não, mas é porque no Super ele basicamente ele vira assim e fala, e se eu apostar a vida de todas as pessoas desse universo?
Não, e se eu ressuscitar o Freeza?
É, só porque eu quero trocar um murro com um cara legal. Porra, vai
que destruiu,
seu cu, né?
Que cometeu genocídio, matou meu pai.
É foda.
Pelo amor de Deus.
Então, e aqui ele fala algumas coisas, tipo, o Vegeta, ele, como eu disse, ele não é tão tsundere. Então, sei lá, quando eu vi o finalzinho do Torneio de Poder, né, ele tá falando com 17, e ele fala de boa, assim, tipo, ele oferece um barco super chique lá da Buma pra ele falar, isso aqui não é nada demais pra o nosso salvador do nosso universo. Ele tá, tipo, mó de boa, assim, ele tá sorrindo. Ele não é que tipo, ele não parece forçado de estar ali o tempo todo, igual é no Super. Eu achei que funcionou muito melhor. Então, eu recomendo. Eu só sei que piora a partir daí. Eu acho que é um pico, o Moro, e aí depois vem pior. Porque eu comecei a ver o próximo ali, uns 3 capítulos assim. Assim, não deu pra sentir muita coisa, mas eu sei que aparece os Cereal Jeans. Eu não tô nem brincando que é uma raça tipo os Saiyajins que tem nome de comida, assim, né?
Tem o Granola,
e aí,
né?
E aí tem o Granola, é.
Incrível.
Isso não é inventado.
Assim, isso parece bom. Esse parece a melhor parte do Dragon Ball pra ver.
Mas talvez seja legal. Eu não sei se é muito ruim ainda, mas... Bem, Dragon Ball Super. Porém, não é a única coisa que eu vi.
Olha aí.
Porque eu agora voltei pro normal e assisti um anime, que é um anime que eu acho que lançou essa temporada de anime, que acabou agora. E aí tava a primeira temporada toda, o primeiro cu, que é um anime chamado Malevolent Spirits Monogatari. Quando eu peguei lá na Crunchyroll, né, ele tá na Crunchyroll, não parecia nada demais. Nunca tinha ouvido falar dele, só tava querendo ver um anime e ele não parecia ter aquele anime. Mundo atual, né, Japão, tem essa família desse menino que eles caçam espíritos, assim. Eu não entendi exatamente, mas é meio que tem esses seres que eles vêm pro mundo dos vivos e pra eles poderem habitar aqui, eles precisam possuir objetos objetos. E aí, sei lá, o primeiro que aparece são os espíritos que... Dois espíritos que possuem moedas. Mas eles conseguem assumir uma forma meio que humana, assim. Meio de espírito e lutar, assim, sabe? E aí tem essa família que, no caso, a cena que abre o anime é os dois irmãos mais velhos desse menino sendo mortos por um espírito lá que ele lembra um pouco o... Aquele, assim, vou estar exagerando muito, mas lembra um pouco aquele anjo do Evangelion que tem os braços de papel? Sabe? Que parece mais pra frente.
Não é o primeiro, não? Não.
Não, é um lá pra frente, lá pro final. E aí, a primeira, quando abre o anime, é os dois irmãos empalados, assim, nos braços de papel desse cara, né? E aí, eles morrem, e a partir desse dia, ele passa a odiar esses seres, né? Os Chisugumoku, alguma coisa assim, são esses espíritos. Só que, ele é desse clã, e tem o avô dele, a tradição deles, o que eles fazem, caçando esses bichos, é resolver no diálogo. Eles chegam pro cara, e conversam, explicam a situação, e aí exorcizam ele. E é curioso que o efeito de exorcizar um bicho desse é muito parecido com o que você faz no quem jogou Ghostwire Tokyo, né? Que você, aqui no caso do Ghostwire Tokyo, você puxa um núcleo de dentro do bicho. Aqui eles colocam um papel, só que você também tem exorcismo de papel no jogo, você chega no stealth, aqui em algumas situações, e aí o efeito da luz que faz, do corpo se desfazendo, é igualzinho. Enfim. E aí ele respeita os espíritos, né? E tenta vencer no diálogo. E esse menino não. Ele é puro ódio, porque ele odeia todos eles, e ele sai do soco e exorciza na força bruta, né? E aí o avô dele fala: ah, já que você não tá mudando, né? Você não vai poder seguir e ser o líder desse clã quando você ficar mais velho. E pra isso, pra você não seguir esse caminho, eu vou te mandar numa tarefa especial que é pra você aprender a ser gente e parar de odiar todos eles, né? Que no caso é viver numa família, que no caso é uma menina humana, que ela vive com outros seis desses espíritos, né? A família dela são esses espíritos. É muito curioso porque aí ele chega lá e conhece o pessoal, e aí, tipo, é um anime de luta, né? Então ele chega lá e ele fala, ele já chega assim de cara: ó, já vou falar aqui pra não ter nenhum desentendimento. Eu odeio todos vocês, odeio todos os seres aí, os espíritos, e não vou querer papo com ninguém. Eu tô fazendo isso aqui porque meu avô mandou e eu não quero ser banido do clã. Aí ele sai no soco com um deles lá, porque, né, pra ter umas lutinhas. E fiquei surpreso que é relativamente bem animado. Essa luta não tem nenhuma coreografia legal. É interessante que a arma que ele usa são dois... Pô, como é que eu vou explicar? São dois círculos. Só que ele não segura, tipo, nas extremidades do círculo e ataca com a outra ponta. Assim, ele segura no meio, porque tem uns detalhes no meio. Ele bate com o círculo de lado, assim, tipo, achatado. É mais pra defesa, assim.
Que estranho, que loucura.
São chakras. Chakra não, chakran.
Chakran.
Então, é tipo isso, só que ele não bate com o que seria a lâmina disso, sabe? Ele bate com um meio, assim, bate achatado, bate ovado do negócio. E é porque é mais pra defesa, assim. O que mostra é que o carinha vai, ele ataca com ele com umas espadas, e aí quando ele defende com esse negócio, ele apaga as espadas. Tipo, meio que uma espada quebrada, você já apaga um pedaço da espada. É meio que esse é o negócio. Mas, é assim, não é nada demais esse anime. Os designs são muito ok, design do pessoal. O menino, ele lembra o Itadori do Jujutsu, porque ele usa um casaco azul escuro e um cachecol vermelho, que no caso o Itadori não usa o cachecol, mas parece aquele gorro dele. E quando tá no sol mostrando o rosto dele, assim, parece o Itadori. Enfim, o resto do pessoal é só ok. Ele é só ok. O cara de luta é mais legal o design do que ele.
Mas essa premissa, ela me parece um negócio que pode seguir pra dois caminhos. Ou ela vai seguir muito rápido, assim, a solução, por assim. Ou, tipo, vai começar a surgir já o que é que vai solucionar esse problema já desde o começo. Ou vai ser um negócio que vai ficar enrolando, assim, tipo... Qual que tu tá sentindo da parada?
Sim e não, porque eu vi 3 episódios e aí o negócio é, a menina lá, a humana, fala: assim, não é legal esse negócio de você odiar minha família. Então eu vou te dar 3 dias pra você se aceitar com o pessoal, senão eu vou te expulsar daqui e você vai ser, logo vai ser expulso do seu clã lá também, né? É engraçado porque ele meio que não muda o pensamento, mas ele sai em missões com cada um dessa galera aí, né? Nesses 3 episódios. E é tipo, ah, tem uma hora que ele sai com um menino e uma menina lá, que eles vão ver o caso de uma espírita que é, possuiu um negócio que, aí como é que chama? É uma pedra de Amolá, é um pouco mais específico, mas ela possui uma pedra de Amolá, enfim. E aí a menina lá vai ter um poder do espelho mágico da alma, e ela vai ver se desde que essa espírita possuiu essa pedra de Amolá, ela fez alguma maldade. Enfim, coisas acontecem e essa espírita ataca eles, e aí ele salva essa menina, que é também espírito, todo mundo é espírito, né? Só ele é humano ali. Ele acaba salvando a menina no calor do momento lá, e aí a menina fala: ah, ele, quando ele me salvou, ele me segurou como uma princesa, então eu tenho minha volta de confiança. Aí todo mundo coloca o papelzinho o nome num papelzinho lá na parede. Tem todo mundo que confia nele, tem todo mundo confiar pra poder ele continuar na casa.
Entendi.
E tipo, quando vão falar pra ele por que ele salvou ela, ele fala, ah, eu salvei ela porque se ela morresse ia pegar mal pra mim e eu ia ser expulso do clã. Mas ele não mostrou que gosta dela e se importa com ela, sabe?
Ele só fez de, enfim, e o pessoal foda-se.
É
foda.
E aí é meio que o pessoal vai aceitando ele mesmo, ele tratando todo mundo mal. Assim, é muito engraçado, mas eu acho que não é a ideia do anime ser engraçado.
Uhum.
Nesse ponto. Ele tem humor, mas eu não gostei muito do humor, assim. Teve, tipo, uma sininha ou outra que eu dei uma mini risadinha, mas geralmente é meio esquisito. E essa foi a coisa que mais me pegou. É, tipo, pega um cara super preconceituoso, coloca no meio de um monte de, sei lá, minoria, e o cara odiando todo mundo, e a minoria falando, ah, ele até que é ok. Sabe? Me passou essa vibe.
Se você descrevesse esse anime assim, eu ia falar, meu Deus, é o pior anime que existe.
Eu não sei pra onde vai. No terceiro episódio, é tipo, a mulher que menos quer papo com ele, e é tipo, ah, como é que ele vai fazer pra conseguir o voto dela. E aí talvez eles abordem algo, não sei, porque acaba no meio e começa tendo uma briga. Ó, o terceiro episódio é que tem uma briga generalizada, todos eles estão lutando, mas as lutas não são muito interessantes. Os poderes é. Tipo, o cara tem duas espadas, a menina faz uns espelhos.
Ah.
A outra tem poder mais interessante, que ela coloca a galera nos casulos, mas, tipo, ok. E assim, não sei se eu recomendo, mas ele é um anime ok. Eu espero que ele toque mais nesse ponto do ódio do cara, né? Tipo, é o ponto do anime, né? Uhum. Tanto que ele não tem nenhum objetivo maior do que isso. Até agora, pelo menos, de 3 episódios. É isso, é ganhar o voto dos caras e não sair do clã.
É, espero que não seja uma premissa que vai ficar sendo enrolada, sabe? Por muito tempo, porque só vai fazer o protagonista ser um merda, assim. É isso.
Vai fazer ele ser muito chato. Mas bem, assim, é isso. Malevolent Spirits, Monogatari. Ok. Ok com esperança.
Ok. Né?
Que ele pode ser ruim. Se não tratar os problemas e as coisas.
Ok, ok.
E é com esse, gente, que a gente encerra esse podcast de hoje. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado. Siga a gente lá nas redes sociais. Considere nos apoiar nos links que estão no reply. E é isso. Um beijo a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.
Um beijo.
Tchau, pessoal.
Tchau.